Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim acompanhando o mercado. Depois de uma semana vendo a soja aí tentando reagir, ganhando dia a dia uns pontinhos aí, poucos, mas ganhando, a sexta-feira está encerrando com uma pressãozinha aí nas cotações. A gente vai entender a movimentação em Chicago, obviamente, e a gente quer saber o que vem por aí. Para nos ajudar nesse último boletim aí de 2020 do mercado da soja, a gente conversa com o Ginaldo de Souza, meu amigo Ginaldo, que está aqui com a gente lá do Grupo Laboro, que participou com a gente ao longo de 2019 aqui das nossas entrevistas e das nossas análises, sempre pontuando aí informações importantes que auxiliam você, produtor, na sua tomada de decisão. Afinal de contas, meu amigo, o que aconteceu com a soja hoje? Por que aquela alta devagar e sempre que estava sendo registrada aí nas últimas sessões não se repetiu?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos, Notícias Agrícolas, meus amigos, parceiros, colegas, companheiros. Alex, no dia de hoje nós vimos o mercado trabalhando aí positivamente. O mercado começou logo cedo, trabalhando com 2, 3 e até 4 de alta, mas no final cedeu e fechou em baixa. O que aconteceu? É simples de explicar. Primeiro, nós vamos para as questões climáticas. Há uma semana atrás, eu falava sobre as questões climáticas, onde eu incluía a Argentina, que estava passando por algumas dificuldades, e você tinha aí o clima da Argentina irregular. Durante o mês de novembro e grande parte de dezembro, a Argentina vinha tendo chuvas muito abaixo do padrão normal e abaixo das necessidades. As chuvas voltaram, e nós falávamos, inclusive, disso, que possivelmente as chuvas deveriam voltar. E voltaram com força. A Argentina está recebendo chuvas, boas chuvas nas principais províncias, como, por exemplo, Buenos Aires, Santa Fé e Córdoba. Essas províncias que representam mais de 80% da produção de soja argentina, elas receberam, estão recebendo e vão receber muitas chuvas de acordo com as previsões. Isto é um fator positivo. O Brasil também, o clima está se normalizando, as chuvas estão entrando de uma maneira mais organizada e elas estão subindo, inclusive pegando o Nordeste produtor. Você veja que as chuvas para o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina nesses próximos dias aí, são chuvas abaixo do padrão, abaixo do normal, mas isso não influencia, porque as lavouras do sul, de todo o sudeste, também estão muito boas. Então, o clima foi um dos fatores preponderantes para que o mercado excedesse. E, aliado às vendas semanais. As vendas semanais, para mim, foram um desastre. O mercado aguardava que as vendas semanais pudessem chegar acima de 1,5 milhão de toneladas. Veio 736 mil toneladas, ou seja, menos da metade do máximo daquilo que se imaginava. E milho também não foi nada bom, foi apenas 624 mil toneladas. Trigo foi, vamos dizer assim, o lado positivo. E o mercado, então, com isso sentiu, fechou naturalmente em baixa no caso da soja. O trigo fechou em alta, nós sabemos que o trigo fechou em alta por as questões climáticas na Europa. E essa foi a razão por que o mercado cedeu, trabalhou em alto e cedeu, Alex.
Muito bem. Então,
para fechar o ano 2019.
Muito bem. Então vamos aos detalhes, Ginaldo. Por que o clima favorável na América do Sul assusta o investidor lá em Chicago?
Por uma razão muito simples, Alex. Eles sabem perfeitamente que uma safra na América do Sul de 190 milhões de toneladas, ela vai ter que ser colocada no mercado. A China, naturalmente, não vai comprar soja mais com aquela ênfase que vinha comprando em anos anteriores, onde você tinha aí a China, vamos dizer, crescendo 5% ao ano na demanda por soja. A questão da febre amarela, da febre suína, pesou muito, e aí essa questão da febre suína tem feito com que os chineses tirassem o pé do acelerador e comprassem muito menos soja. Além do que, os próprios chineses estão bem abastecidos, compraram recentemente muita soja para embarque em fevereiro, março e abril. Eu diria para você, essa semana você falou que eles já compraram 20 milhões de toneladas de soja para embarque em fevereiro, março e abril. A gente sabe que os chineses sempre compraram mais soja na América do Sul para embarques em fevereiro, março e abril, independente do acordo comercial que eles vão assinar no começo de janeiro. Então, é isso que eu posso te adiantar, meu amigo.
Esses 20 milhões na América do Sul, Ginaldo, no Brasil?
No Brasil, se comenta muito sobre isso aí. Fevereiro, março e abril, eles compraram aí para embarque no Brasil, nos portos brasileiros, cerca de 20 milhões de toneladas. Então, é normal, os chineses sempre foram grandes compradores de soja brasileira na época, porque a Argentina também não tem soja ainda em fevereiro e começa a colher em março. Então, o Brasil é o grande fornecedor, o grande produtor para o início do ano, e a China sabe disso. Agora, você tem que levar em consideração que os Estados Unidos também, Alex, eles tiveram uma safra de 20 milhões, 22 milhões a menos do que o ano passado. Quando você olha o registro por bushels, você vai ver que os Estados Unidos tiveram uma safra de 20 bilhões, 22 milhões menor do que o ano 2018. Então a gente tem que considerar tudo isso aí. Essa demanda por soja brasileira vai continuar, na minha visão.
Muito bem. Agora, quando você fala que as vendas semanais ruins foram motivo também de pressão nos preços, o mercado já esperava uma China mais agressiva nas compras, mesmo sem a assinatura do acordo? Qual que é o recado que fica dessa compra baixa aí, Ginaldo? Que eles só vão comprar depois que tiver efetivamente assinado esse acordo?
O Alex, durante os últimos 10, 15 dias, quando se falou que o acordo estava fechado, isso, aquilo, que a China vinha comprar, o mercado todos os dias, às 11 horas da manhã, se postava diante dos seus terminais para ver quanto a China teria comprado de soja. E eu vinha dizendo, eu não creio que a China vai comprar soja exatamente agora. Se ela sabe que ela vai ter que comprar um volume maior depois da assinatura do contrato. Eu não creio que a China vai comprar soja nesse intervalo, vamos dizer, de dezembro. Eu vinha dizendo isso aí e confirmo, não houve essas compras, o mercado sentiu-se decepcionado, porque todo mundo estava esperando. A China vem aí com 4, 5 milhões de toneladas de compras novas, vão dar um alento ao mercado, vão dar uma força ao mercado. Isso não aconteceu. Esses preços aí de 9, vamos dizer, 9,40 no janeiro aí, que andou batendo aí, preços para se vender, né? O maio acima de 9,50 é preço para se vender. A gente vem falando isso, ó, a long time ago. Durante todo o ano a gente vem falando isso aí. Além do que, Alex, você não pode esquecer uma outra coisa. Quando você faz a conversão, que em dólar bota prêmio, seja um prêmio de 30, 40, o que você coloca lá e você transforma em dólar. Ok, eu cheguei a uma conta de 360 dólares, por exemplo. Ok, converte em reais. Aí você vai converter um câmbio de 4,05 ou 3,70 ou 3,80, faz uma grande diferença. Então, tomar cuidado com essas questões cambiais também, que fazem a grande diferença nos preços finais da soja e das demais commodities.
Muito bem. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o Brasil, mas eu queria ainda aproveitar a sua presença aqui para você nos dizer sobre o futuro dos preços lá em Chicago. O que que a gente deve ver acontecer aí nas próximas semanas, Ginaldo?
Imagina você o seguinte: o Brasil, se na América do Sul a tendência é continuar, clima favorável, Argentina chovendo normal, Brasil normal, Paraguai normal, nós estamos indo aí para uma safra de 190. O que que pode fazer com que os players, o que que pode fazer com que os players se motivem para nada, absolutamente nada, porque os players vão ficar de olho. Uma safra de 190 tem que ser colocada no mercado, e uma safra de 190 vai pesar no mercado, mesmo com a China voltando ao mercado. Ela vai ter que comprar nos Estados Unidos, vai ter que comprar no Brasil, vai ter que comprar na Argentina, vai ter que comprar soja, enfim, para se abastecer. E a China também não está com aquela força toda que esteve nos anos de 2017, 2016. Temos que levar em consideração isso. Então, respondendo objetivamente à tua pergunta, imaginemos que o clima está normal, a demanda está do jeito que está aí, a China voltando, volta, compra um pouquinho, isso, aquilo. O que é que vai acontecer? Os preços cedem. Essa é a minha visão. Se
Muito
tudo
bem.
estiver normal.
Muito bem. Então, tem uma pressãozinha à vista aí lá em Chicago, mas e na hora que assinar o acordo? Essa assinatura está precificada ou essa assinatura tem potencial para fazer a cotação voltar a subir, Ginaldo? Porque parece que é questão agora de ajuste só de dia, de cerimônia, de não sei o que mais, enfim.
É verdade. É, o Trump quer fazer da assinatura um cerimonial, uma cerimônia muito, muito, muito grande, para fazer uma coisa bonita, tal. Mas é preciso que você lembre-se: compre rumores e venda fato. Muita gente está esperando por esse fato há muito tempo. Ou seja, a China formalizar um acordo com os Estados Unidos. E eles estão formalizando um acordo apenas da parte 1. Ou seja, ainda tem muita coisa para rolar por trás na parte 2, que seria o acordo final. Então, meu amigo, demanda grande. Se tiver, eu não estou sendo pessimista com o mercado, eu tenho que ser realista. Eu tenho que calcular aquilo que eu venho vendo. Eu estou vendo a possibilidade de uma safra de 190. Não vejo demanda, além da China, para que os preços possam ter um potencial de alta. Agora, se você disser, a América do Sul tem um problema, problema de clima. Os Estados Unidos, que vão chegar lá em maio, junho, não plantam. Mas aí nós estamos falando já lá da metade do ano. Então, meu amigo, por enquanto, eu preferia, como eu te disse, desde o início, fazer preços e vender um pouco, tá? Do meu ponto de vista.
Muito bem. Mas o brasileiro está seguindo aí essa sua recomendação? O que que a gente está vendo aí em termos de comercialização por aqui, Ginaldo?
Eu acho que ele está seguindo, Alex, ele está vendendo. A gente vê a soja no spot aí, o pessoal falando aí de 85 na região oeste do Paraná, para pagamento em fevereiro, que é um bom preço. Na faixa dos 90 aí, hoje teve chance em Paranaguá, também para pagamento lá em fevereiro, é muito bom preço. Eu acho que o brasileiro tá aproveitando. Imagina você, bota uma safra de 120, 125 no Brasil, 55 na Argentina. Já temos só aí 180. O que vamos fazer? Mais o Paraguai com 10, 190. Aí vem Uruguai, vem isso, vem aquilo, mas vamos deixar de lado. 190. Aí você tem um estoque americano de 500 e poucos milhões de bushels. E esse estoque americano não vai desaparecer do dia para a noite. Ele está lá. O estoque americano, normalmente e tradicionalmente, é 200, 250 milhões de bushels, milhões de bushels, e não 500. 500 milhões de bushels. Então a gente tem que levar em consideração que o estoque americano também é alto, é alto. Nós estamos falando de estoques bem relevantes. Aí você olha a safra da América do Sul entrando, você tem safra entrando, dólar possivelmente caindo, demanda por soja mais calma, mais tranquila, só pode pensar em preços menores. Pelo menos é essa a visão que eu tenho, Alex.
Muito bem, mas nesse momento, quais são os preços praticados?
Não, os preços praticados são esses, 85 na região oeste, na região de Pato Branco, 90 em Paranaguá para entrega, vamos dizer, novembro, para entrega dezembro, janeiro. E agora, eu não vi negócio hoje, nem ontem, nem antes de ontem, de safra nova. Ou seja, o mercado ficou apático aí, o pessoal já trabalhando aí com as festas natalinas e o ano novo. Eu não vi negócios novos sendo direcionados, Alex.
Mas, Ginaldo, o fato dos preços eles estarem num patamar bom. Enfim, o produtor brasileiro não estar participando não tem a ver com as vendas que já foram feitas. Até onde a
Não.
gente acompanhou aqui, ele já vendeu, o produtor brasileiro já vendeu bastante. Precisa vender mais?
Eu acho que ele precisa vender mais, Alex. Principalmente à medida que o clima vai favorecendo as lavouras, as safras da América do Sul. Ele precisa vender mais. Ele precisa vender mais, aproveitar o dólar acima de 4, 4,05 e aproveitar Chicago. Chicago, vamos falar aí. Nessa faixa de 9,40 no março, por aí, ele precisa aproveitar e aproveitar os prêmios nessa faixa de 30, 40, tem que aproveitar os prêmios. Nós não podemos pensar que a China vai voltar, eles vão comprar nos Estados Unidos, vão comprar aqui e os prêmios vão subir. Não, os prêmios não vão subir, os prêmios vão se manter estáveis, talvez até cair um pouco. É a mesma coisa com Chicago. Você acha que a China está voltando e Chicago vai subir? Eles teriam que comprar 20 milhões, 10 milhões de toneladas para fazer os preços terem um impacto. Essa é a realidade. E você acredita que os chineses vão comprar 10 milhões de toneladas de uma maneira, vamos dizer, rápida nos Estados Unidos? Não vão, não vão. Eles têm um acordo, eles vão cumprir o acordo, vão honrar o acordo, vão comprar da mão para a boca, vão comprar outros produtos, inclusive.
Muito bem. Bom, então a gente tem uma situação de alerta aí para o produtor de aproveitamento de preço. O Ginaldo não acredita aí numa evolução tão significativa dos preços da soja lá em Chicago. Em contrapartida, o dólar também, na expectativa dele, deve ser pressionado, principalmente a partir do momento que a gente começa a ter entrada de dólares aqui no Brasil com as exportações. Os prêmios estão se mantendo em função de uma demanda chinesa que ainda continua no Brasil, mas que não é nada excepcional. Mas, enfim, não tem cenário para uma explosão de preços no mercado interno. É isso que você está mostrando, né, Ginaldo?
Exatamente isso, Alex. Então, você leu a carta que o produtor precisa ouvir, que o comerciante, o produtor, enfim, quem está no mercado precisa ouvir. Nós temos aí safra grande, dólar, que pode cair principalmente durante o fluxo de saída de produtos e a entrada de dólar aqui no país. E então você vai ter uma série de fatores que podem contribuir para preços menores. E o retorno da China não significa preços mais altos em Chicago, ou forte demanda, ou compras significativas capazes de puxar os preços.
Tá aí. Meu caro Ginaldo de Souza, muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia em 2019 aqui com a gente, sempre trazendo informações pontuais importantes aí para a decisão do produtor. Aproveito para te desejar, viu, Ginaldo, um 2020 de muitas realizações a você, a todos os integrantes aí do Grupo Laboro, enfim, a sua família, para que a gente comece com o pé direito em 2020, que a gente possa conversar muito nesse ano que está aí chegando já, Ginaldo. Muito obrigado pela
Aí,
parceria, viu?
Alex, muito obrigado a você, muito obrigado ao grupo de vocês, Notícias Agrícolas, muito obrigado ao meu amigo João Batista, ao Daniel, a você, a Carol, a todos vocês, o meu agradecimento profundo por essa parceria. Eu gostaria de te ver, Alex, numa próxima viagem, seja aos Estados Unidos, seja à Argentina, ou seja mesmo à China, para que você estivesse junto. Eu me sinto confortável fazendo entrevista com você. Me sinto bem. Um grande abraço a todos vocês e aos amigos da Laboro, clientes da Laboro, aos parceiros, aqueles que nos ouvem. Um feliz 2020, muita saúde e muita prosperidade. Eu digo sempre, sorria para a vida, porque a vida vai sorrir sempre para quem sorri para ela.
É isso
Fiquem.
aí. Grande abraço, meu amigo. Até
Pronto.
2020.
Com certeza, meu amigo. Um abração.
Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente, explicando a dinâmica do mercado. A visão do Ginaldo não é tão positiva quanto a de alguns analistas. Ele acredita que pode vir aí a um período de pressão nos preços. E recomendo, inclusive, aqueles que não participaram do mercado participar, que os preços ainda são preços relativamente remuneradores e, portanto, aí são importantes de serem realizados nesse momento. Bom, vamos aos números. Vamos ver como encerrar as negociações lá em Chicago. Dá para ver que o mercado realmente aí perdeu a força inicial. Janeiro encerrou com 7 pontos mais 75 de baixa, 9 dólares e 30. O março, 9,42, caindo 4,25. O maio, 9,55, perdendo 3,75. E o julho, 9 dólares e 67 centes por bushel, uma queda de 2,5 pontos. Vamos ver o milho. Para março, 3 dólares e 90 centes por bushel, alta de 1,5 ponto. Para maio, 3,97, subindo 1 ponto mais 75. Para julho, 4 dólares e 2 centes por bushel, alta de 1,5. Para setembro, 4 dólares e 2 também, uma alta também de 1,5 ponto. E para finalizar, o trigo. Para março subiu bem o trigo, subiu 8,5 pontos a 5,57. Para maio, 5,59, alta de 7,75. Julho, 5 dólares e 60, com alta de 7,25. E setembro, 5,65, subindo 7 pontos. São os números, portanto, de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.